Palavra de Especialista.
E o Palavra de Especialista de hoje está conversando com o professor Alexander Marcelos, que é mestre em nutrição pela Universidade de São Paulo. Professor, com relação a outros países, especialmente Estados Unidos, que a gente sabe que tem uma cultura de consumo altíssimo de calorias, até recentemente eu vi no programa de televisão um chefe de cozinha visitando residências de famílias norte-americanas e constatando que crianças de, às vezes, 10, 11, 12 anos de idade não sabiam nem o que era uma fruta fresca, praticamente. Esse tipo de consciência está sendo despertado também nesses países que têm essa tradição de consumir alimentos calóricos?
Nos Estados Unidos, para ilustrar um pouquinho a situação, existe menos criança obesa de 0 a 5 anos do que no Brasil. Isso dados da Organização Mundial de Saúde. Se você for analisar o tempo de propaganda, nós temos menos propaganda para criança americana no programa infantil do que no programa brasileiro. Ou seja, existe uma necessidade de regulamentação do Estado e é importante também que os pais, como você mesmo falou, às vezes a criança não conhece uma fruta in natura, que ela ofereça esse alimento ou que ela mostre esse alimento. Muitas vezes, eu no meu próprio consultório, percebo que existem pais que oferecem muita margarina para essa criança. Eu já atendi pacientes infantis que a criança consumia meio quilo de margarina por semana. Eu falei assim, mãe, não pode, é bom reduzir. Ah, mas ele gosta. Então é necessário que o pai invista esse dinheiro em alimentos que podem ajudar essa criança a engordar cada vez mais para comprar uma fruta. E muitas vezes a mãe fala, mas eu não vou comprar porque é caro. Mas se você fosse analisar o preço da fruta individual, esses dias eu fiz uma conta. Você compraria uma banana por 30 centavos, uma maçã por 40 centavos. Não é necessário que ela faça quitanda e compre todos os alimentos. Se ela começar a comprar um alimento ou outro, principalmente os alimentos da época, e apenas uma unidade, ela já faria um papel diferencial na alimentação do seu filho.
Agora, em relação justamente a isso, a Câmara tem aqui tramitando na casa alguns projetos que pretendem, de um certo modo, fechar o cerco em torno da publicidade dirigida ao público infantil. Até alguns restringindo outros projetos que até têm a intenção de proibir, por exemplo, propaganda dirigida a menores de 12 anos. Qual é a sua opinião? Eu quero saber o seguinte, o senhor acha que a atual legislação, os atuais mecanismos de controle da publicidade, eles são suficientes ou realmente nós precisamos de uma legislação mais rigorosa no Brasil?
Existem diversos projetos na Câmara interessantes em relação à regulamentação da publicidade infantil. Os publicitários têm medo dessa palavra porque aqui ainda no Brasil existe uma liberdade para que eles possam veicular propaganda sem receber uma sanção, ou seja, eles podem produzir propaganda, eles podem errar nessa propaganda, e um órgão que é vinculado aos publicitários, chamado CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que faria esse ajuste entre o que é adequado ser publicado na TV e o que não é adequado. Acontece que esse ajuste pelo CONAR, ele não recebe uma sanção, ele não recebe uma punição, uma pena. Para você ter ideia, nos últimos, o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que foi criado pelos publicitários, pelo setor publicitário, ele foi criado em 1978. Dessa data até hoje, a gente já teve 7 mil processos em relação a peças que não condiziam aquilo que deveria ser veiculado, sejam denúncias do próprio publicitário, da concorrência, do consumidor. Quando a gente analisa uma lei, você pega, por exemplo, a norma brasileira de comercialização para alimentos da primeira infância, que ela vai de 0 a 3 anos. Ou seja, o publicitário que faz propaganda, que desrespeita esse grupo, ele recebe uma punição, ele pode tirar a propaganda do ar e paga a multa. Nós temos, nos últimos 10 anos, apenas 70 desrespeitos. Isso é só para mostrar um pouquinho da disparidade entre o que é autorregulamentação e o que é quando nós colocamos uma lei. E nós sabemos que a parte mais dolorida do bolso, de um empresário, se chama bolso, né? No caso dos deputados, o deputado é muito importante para chamar a atenção da sociedade e para mostrar que eles querem colocar um caminho. Mas eu acho mais importante ainda que no Brasil haja uma preocupação do partido. É muito fácil falar assim, ah, o deputado fez isso, o deputado fez aquilo, mas o deputado nesse mandato ele fica, no outro ele sai. Até o momento, nós não temos uma regulamentação no Brasil da publicidade de alimentos, seja ela para adultos, seja ela para crianças, principalmente porque nenhum partido político, isso eu falo com todas as letras, abraçou essa causa da regulamentação infantil. Gostaria muito de fazer esse apelo a algum líder partidário que tivesse essa consciência de abraçar essa causa para que no Brasil nós não tenhamos um boom de obesidade infantil nos próximos anos. Esse número vem aumentando e a tendência é aumentar cada vez mais.
Sim. Professor, o senhor criou o blog que se chama Nutrição para Todos, né?
Isso.
Como é que surgiu a ideia da criação do blog? Como é que ele funciona? O que, as pessoas que acessam, elas encontram lá?
Correto. No dia 1º de fevereiro de 2008, eu criei o blog Nutrição para Todos, que ele tinha como intuito trazer informação para os pais, para crianças e para toda a sociedade sobre alimentação saudável, visto que eu encontro dificuldade de encontrar dentro da internet materiais confiáveis, ora muitas vezes sensacionalistas, ora muitas vezes comprados pela própria indústria de alimentos. Então eu criei esse blog com a intenção de promover saúde, de evitar que as pessoas sejam enganadas por propagandas regulares e criei um canal dentro do blog para que qualquer pessoa que encontre uma publicidade na TV de alimentos e que acredite que ela seja desrespeitosa, que faça a denúncia para nós. Eu fiz a conta esses dias, essa semana, e percebi que nós já derrubamos 6 multinacionais. Eu não vou comentar o nome das empresas, porque a intenção não é desqualificar o trabalho delas. Eles produzem produtos de qualidade, produtos que poderiam ser utilizados pela população, mas em relação à peça publicitária, eles desrespeitam o consumidor, desrespeitam a criança, desrespeitam o cidadão. Então, o próprio CONAR acatou denúncias nossas, o Ministério Público Federal também e a própria Anvisa.
Professor, vamos então dar o endereço do blog para os nossos ouvintes, é www?
No caso agora a gente mudou até mesmo o nome para facilitar o acesso das pessoas, visto que na internet quanto menos letra, mais rápido. Ele se chama NutriTodos no momento e é www.nutritodos.com.br.
Professor Alexandre Marcelos, mestre em Nutrição e Saúde Pública pela Universidade de São Paulo. Professor, nós agradecemos a sua participação aqui no Palavra de Especialista. Esperamos contar com o senhor na próxima oportunidade.
Edson, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. Eu quero deixar um grande abraço a todos aí, especial você, por esse bate-papo.
Ok, um grande abraço para o senhor.
Um abraço.
E o Palavra de Especialista de hoje fica por aqui. A produção foi da Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Tony Ribeiro, apresentação Edson Júnior.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.